Psicologia em Movimento.
Com o nosso querido professor Silvio Ferreira. Boa noite, professor.
Boa noite, Marcelo.
O amigo tá bem?
Estou bem.
Tá maravilha.
Forte.
Nos deu um susto, mas passou, né?
Eu também tive um susto grande.
Graças a Deus, passou. Professor Silvio Ferreira é mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco e vai trazer o tema o consumismo. Talvez a principal palavra, a palavra-chave que define as sociedades contemporâneas seja consumismo. Entendendo-se por consumismo, a propensão ao consumo de bens ou serviços de forma sistemática e compulsiva sob o domínio da máxima, consuma ou pereça. Diante dessa máxima não há escolha. Haja vista que ninguém quer perecer, mas tão somente consumir. Haja vista que a aquisição de bens e produtos se tornou o símbolo de maior valor social existente, na medida em que o consumo delirante se fez sinônimo de prazer, satisfação, bem-estar e felicidade, puro delírio. As pessoas nunca viveram tão sós, tão tristes, tão infelizes. Não é por menos que as taxas de suicídio não param de crescer, especialmente entre os jovens. Talvez o real sinônimo de consumismo seja amargura, frustração e tristeza. Recentemente, o comércio celebrou seu dia máximo do consumo mundial, o chamado Black Friday. O que vimos foram cenas chocantes ocasionadas pelo delírio do consumo. O consumismo, portanto, é o assunto da coluna Psicologia em Movimento, desta noite com o psicólogo Silvio Ferreira. O consumismo é uma forma de adoecimento individual e coletivo, professor?
Sim. As sociedades atuais exigem que os indivíduos consumam. Por sua vez, os indivíduos não entendem que eles podem viver sem consumir. Estabelece-se, então, um círculo vicioso entre o consumo imperativo, esperado, imposto, exigido pelas sociedades, e o desejo de consumir por parte de cada um dos indivíduos, por cada um dos cidadãos. Então, nesse círculo vicioso, a sociedade adoece e, ao adoecer, ela cria as suas pessoas com dificuldades de poderem viver fora do consumo. É um círculo realmente vicioso, não há como um adoecer sem que o outro também adoeça, né? Nessa febre de consumo desenfreada.
Professor Silvio, entre a valorização do ser e do ter, as sociedades contemporâneas são governadas pelo ter?
São sim, porque aquele que não tem é como se estivesse fora, não é nem fora da sociedade, mas aquele que não tem, seja lá o que for, se não tem um par de tênis, se não tem um óculos da moda, se não tem uma camisa que está em voga, se não tem uma calça com uma característica que define como uma calça atual, lançada essa semana ou a semana passada, se a pessoa não tem, não dispõe desse bem, de um bem de consumo ou de um bem de serviço que tenha valor de símbolo social elevado e status na sociedade de consumo, é como se ela tivesse, mais do que fora da sociedade, ela tivesse fora da vida.
A opção ou escolha pelo ter não é uma das principais causas de adoecimento na atualidade, professor?
É sim, porque mais do que o ter, nós temos um ser. E na ânsia de ter, a gente se esquece do ser e esquece fundamentalmente dos cuidados que devemos ter com o ser. O ser é algo muito frágil, algo muito delicado, é algo que precisa ser cultivado todo dia para evitar aquilo que nós são os nossos processos de adoecimento, pelo menos mais agudos, mais graves, mais dolorosos, mais sofridos. Então, quando a gente deixa o ser à deriva, ou abre mão do ser, abandona o ser em nome de um propósito consumista da sociedade, que é ter, não há como o ser adoecer. Não é o ter que adoece, é o ser que adoece. O ter são os bens de consumo, os bens duráveis, o ter são os serviços que se consome, mas o ser não. O ser é aquilo que em filosofia, você sabe disso, você é mestre, em filosofia o ser é aquilo que nos sustenta numa condição única, singular, que é a condição humana. Esse é o maior equívoco, talvez, das sociedades atuais. E esse espírito de consumismo, ele é tão avassalador que, por exemplo, você antigamente Nós tínhamos o lançamento de um carro, digamos, agora estamos no final do ano, modelo 2020, no ano de 2020, no início do ano. Uhum. Depois puxou-se o lançamento desse carro para o final do ano anterior, ou seja, lançava-se um modelo 2020 no final de 2019. Depois lança-se um carro no meio do ano, o modelo 2020 já é lançado em junho, em julho. Agora são vários modelos lançados o tempo todo. O que importa para as concessionárias, quer dizer, para as fábricas e para as concessionárias, é que haja sempre um modelo novo a todo momento à disposição na loja. E que o cliente, quando chegar, nunca se depare com algo que não seja da ordem de um novo. Ou seja, que ele largue o que ele adquiriu no ano anterior, no mês anterior, nos meses anteriores ou nos anos anteriores, largue para trás e consuma. Até pouco tempo atrás, isso que eu vou dizer agora é uma avaliação de uma conversa que foi feita, que eu tive com a minha filha hoje pela manhã, ela falava que até pouco tempo atrás existiam dois lançamentos de modas clássicas em termos de desfiles nas grandes passarelas de modas do mundo inteiro, em Milão, em Nova York, em Tóquio, em Londres, em Paris, que era moda outono, inverno e primavera, verão. Mas agora não, agora ela disse que existem mais de 70 modas que são lançadas ao longo do ano. Exatamente por isso, porque as grandes marcas não querem outra coisa, a não ser que um cliente, quando entra na loja, tal como entrando numa concessionária de carros, ele se depare com algo novo, uma peça nova, uma camisa, uma blusa, uma saia, um sapato. Tem que ter algo novo. E isso não é só uma obsessão de quem produz, se torna uma obsessão, obviamente, dos indivíduos que se colocam no mundo dentro desse espírito absolutamente consumista. E essas pessoas, quando não têm o poder de aquisição que gostariam de ter para ter os bens de consumo socialmente de valor elevado, elas vão adoecendo, vão se sentindo frustradas, diminuídas, vão se sentindo menores em relação a outras pessoas, porque ninguém vive sem olhar para um lado ou para o outro. E isso faz com que, como você disse aí na sua introdução, o índice, por exemplo, a taxa de suicídio, ela se torne algo cada vez mais elevado. Ou seja, nunca se produziu tanto, nunca se acenou com a possibilidade das pessoas serem felizes, de viverem um bem-estar e de se sentirem maravilhosamente bem por conta do espírito de consumo, mas nunca, ao mesmo tempo, as pessoas se sentiram tão sós, tão amarguradas, tão tristes, tão isoladas, tão deprimidas, não é? Uhum. É um paradoxo da sociedade atual voltada para esse espírito absoluto e doentio de consumo, que, criando situações enlouquecedoras de relações sociais baseadas nesse espírito, os indivíduos vão, obviamente, adoecerem.
Professor Silvio, o senhor acha que para o futuro a tendência é a permanência dessa loucura desenfreada ou uma tendência de aumentar mais ainda ou ainda uma terceira via, chegar num ponto tal que o ser humano, ao invés de buscar ter, ele se volte para dentro de si? O que é que o senhor pensa?
Eu acho que o dentro de si, para se voltar-se para o dentro de si, nunca é algo inteiramente abandonado, né? Ele sempre vai existir, porque não há vida humana sem inquietações, exceto se a gente, em algum momento, venha a ser substituído pelas máquinas, e as máquinas não têm emoções nem sentimentos. Elas têm comportamentos, mas não têm emoções nem sentimentos, por hora, pelo menos, não é? Então, eu acredito que essa tensão entre o ser e o ter, essa busca de encontrar o ser, de bem relacionar-se com ele, seja que nome a gente dê esse ser, isso nunca deixará de existir enquanto existir a espécie humana. Agora, por outro lado, eu creio que a gente perdeu todo o sentido de limite, uma vez que até pouco tempo atrás o homem buscava atingir processos de crescimento, mas sempre tomando o céu como limite. O céu não é mais limite para absolutamente nada. Então, o homem mergulhou numa aventura em busca do ilimitado, do prazer absoluto, supremo, e fez do consumo seu Deus sagrado. ou seja, ou ele se realiza hoje, não propriamente através daquilo que são os símbolos imateriais ou espirituais de uma sociedade, mas a satisfação e a realização, essas palavras se tornaram até sinônimos de consumismo. Bem-estar também se faz através do consumo enlouquecedor, doentio, essa febre que, se as pessoas não tiverem o último modelo de um aparelho qualquer, de um lançamento de um produto, que antes eram bem duráveis e hoje são bem descartáveis, nisso que Bauman chamou de a sociedade líquida, né? A sociedade que se constrói em torno de um imaginário e gira em torno de um nada.
Professor Silvio Ferreira, muito obrigado pela coluna. Paz, saúde e muitas felicidades, amigo.
Eu que agradeço, muito obrigado e boa noite para todos.
Boa noite. Mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, Silvio Ferreira, conversou com a gente aqui, trouxe a coluna Psicologia em Movimento.